Então, se me permitem, eu tinha essa questão anotada nos outros assuntos, mas até para poder ficar em ata, portanto, inicio já a nossa reunião, agradeço ao Hugo Oliveira mais 2 minutos, para podermos então definir esses prazos. Desejando a todos vossos bom trabalho, está aberta esta reunião também. Então é verdade que no dia 2 os serviços estão encerrados, logo os serviços não, a Assembleia, os serviços não terão acesso. A minha sugestão é, se possível, dentro dos calendários, ajude-me quem estiver mais por dentro destas datas, se nós podemos agendar a nossa reunião da 13ª Comissão para quarta-feira de manhã, dia 4, para haver tempo no dia 3 de... É a quarta. Espera aí. Ah, pois. Tem razão. Onde é que eu estou a ver isto?
Uma sugestão. Final do dia de quarta-feira.
Mas quando é que há
plenário? Há plenário quarta, quinta e sexta. Pois é. Há plenário quarta, quinta e sexta. Sabemos que as quintas-feiras nós podemos ocupar, porque os grupos, portanto, virão sempre dizer, ou pode haver reuniões. Nós temos plenário quarta, quinta e sexta, dia 3, 4 e 5. Tem, pois, é isso mesmo. Então, agendar a reunião para o dia, que era para os serviços terem o dia de quarta-feira para poderem tratar, a minha questão é se poderíamos agendar a nossa reunião para quinta-feira, ou, tipo ao meio-dia ou assim.
Qual é a
Tem sido até à quarta-feira anterior, nesta primeira semana. Até ao final do plenário, mas como essa semana é atípica, não sei se há celebrações sobre isso.
Não é nada simpática, não. A reunião do dia
4, 3, sim.
Uma reunião da vizinha dia 3 de manhã,
a redação do crédito de lei,
se não,
temos mais uma grelha para os arquitetos, os engenheiros e arquitetos, outro para o tratamento de tempo para os meios pobres.
Até aí no dia 13 ao meio-dia.
Eu farei uma reunião mais enxuta com três coisas. Fecho essa especialidade. O relatório de uma medida de alteração de permissos que nós estamos a tramitar. Está a nota técnica a ser acabada.
Certo. Já foi enviada.
E o projeto de produção do PCP das carreiras longas dos professores.
Então, podemos agendar essa reunião para o dia 3, que é quarta-feira, ao meio-dia?
É melhor pôr às 11h30.
É para quem vem de fora, Pedro. Era só para facilitar um bocadinho. Quarta.
Não, dia 3, quarta-feira.
Quarta de manhã. Que é a única forma de podermos.
Às duas. Ele já me está aqui para as 11.
Para o guião de votações de sexta.
E o guião já estará pronto, esta altura?
De qual?
Das alterações. Das alterações deste projeto.
Está, está, que a gente manda antes. Mandamos para 31.
Se não trabalham. A minha ideia para a colocar à quinta-feira era para os serviços terem o dia de quarta para poderem preparar isso. Portanto, não era descabido. Se for na quinta-feira, se nós agendarmos em definitivo. Como?
Não vamos para a última semana e já começamos.
Está bem, então quando é que os serviços têm tempo? Mas,
os serviços têm o mesmo tempo que tiveram quando fizeram o nosso projeto de resolução, que é vamos fazer as votações com base na documentação dos partidos em vez de ser no quadro.
Vamos sem guião. É isso? Sim. E pronto, vamos sem guião.
Vamos ver o que é que aparece. As nossas, aquilo que se pode fazer, são coisas muito objetivas e, portanto, não dificulta a votação.
Então, posso colocá-la para quarta-feira ao meio-dia? Quarta-feira ao meio-dia. Quarta-feira ao meio-dia? É para quem vem de fora. É para quem vem de...
Eu? Não.
É domingo, Jorge Paulo, é domingo.
29 é que é 31.
Ah, não, desculpa, ainda está a ver. Domingo é um dia.
Hoje é dia.
Hoje é dia.
Nós entregamos as notas ainda esta semana.
Sr. Presidente, se entregarmos as propostas de alteração até ao final do dia de temos tudo a sexta-feira.
Nós vamos deixar tudo entregue, que é para ser mais fácil. E aí o que eu proponho, se não der tempo para fazer quadros, nós votamos artigo a artigo, papéis e papéis.
Então, isso é, se a data, que depois tem que sair para, mês, para os coordenadores, a data da entrega das propostas?
É o 28.
O dia 28.
Assim, na
tempo, não. Mas nós vamos deixar isto esta sexta-feira entregue.
Pode ser?
Pode.
E enviamos para os coordenadores, correto? Ou para todos?
Sim, posso ficar com isso.
Manda para todos. Portanto, esta informação.
Interpretar que não se aplica às outras. O Código Civil não cria a tecnologia.
Vocês podem, depois podem discutir essas questões lá fora, por favor. Então irá seguir dos serviços essa informação que as propostas de alteração terão de ser enviadas até ao dia 28. É assim?
É isso
mesmo. E nós agendamos a nossa reunião para dia 3 ao meio-dia. Pode ser? Meio-dia, não, meio-dia. Porque há outros compromissos assumidos e estava a pensar até por isto para quinta-feira. Ao meio-dia. Nós depois só temos plenária às 3. Meio-dia. Meio-dia de dia 3.
Quarta.
Se não queimou a semana.
Então eles queriam. Sim, eles queriam às 2. Já me estavam a pedir às 2.
Mas isto tem que ir para a plena até aqui às 4.
Eu acho que é até o fim, sim, mas nós podemos sinalizar que vai entrar este texto. Já é um bocadinho diferente.
E aquele do PDA?
O 231, do PS.
Pá, e se calhar também, o que, e pedia também aos grupos parlamentares, há de haver uma reunião de conferência de líderes.
Esses não estão agendados.
Há de haver uma reunião de conferência de líderes. Entretanto, solicitar aos grupos parlamentares que sinalizem aos vossos representantes que isto vai dar entrada, não é? Pedro, há de haver uma reunião de líderes parlamentares, uma conferência de líderes, portanto, é os, de quem tem as iniciativas que possa sinalizar também para o... Pronto, mas sinalizem...
Tem a pergunta da alteração de limites, se não for esta semana, não pode ir nessa sexta, porque faz a votação...
Jorge Paulo.
É
assim não é fácil. Eu estava a solicitar que, além dos serviços depois enviarem para dar pleno, mas era importante que os grupos parlamentares que têm iniciativas, que as pudessem sinalizar aos representantes dos grupos parlamentares em conferência de líderes para as poder agendar. Nomeadamente, as alterações de limites, o PS tem uma, o PSC também terá, e para que siga essa indicação, e siga essa indicação de que são sem tempos e que são as 3 votações em plenário. Portanto, peço aos grupos parlamentares também que o façam. Para poderem agendar na conferência de líderes.
Podem também agendar já para essa.
Correto? Pronto. Terem em consideração, senhores deputados, que existem dois parceiros que foram enviados por escrito. Sobre este projeto de lei. Pronto, que foram enviados, que às vezes recebemos a correspondência e nem sempre olhamos. Pronto, este assunto está tratado. Obrigada, senhor deputado. Continuação de bom trabalho. Portanto, esta fica para quarta-feira. Sim. No limite temos 1h30 para a reunião, portanto, há 1h30 está despachado. Temos plenário. Temos plenário só às 3. Como é o primeiro dia da semana. Tá, mas está bem.
Não sei se não foi
entregue
Sim, ou
sai sob condição
do texto ser entregue.
Pode ser sim, mas
consultivas, mas faz tudo na minha cabeça.
Mas isso nós já tínhamos falado aqui na última reunião de mesa e coordenadores, já tínhamos pedido, feito esse apelo para que se sinalizasse estes principalmente os dos limites territoriais, dos limites administrativos, e sinalizar isso mesmo, que é sem tempos e com as três votações.
Podemos passar para o ponto 3.
Todos temos coisas para fazer. Ok. Então, se não houver oposição, eu só tenho medo é depois que venham alguns grupos parlamentares que não estão presentes e depois que venham, porque alterámos a ordem de trabalhos. Muito bem, então no ponto 3, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 953 do PSD, que precede ao. Eu perguntei se havia alguma oposição a poder, porque o senhor deputado é aqui para a Comissão de Saúde. Pergunto se há algum deputado que queira estar presente e que não. Eu sei que sim, mas poderia haver, como é um projeto do PSD, eu faria o mesmo se fosse ao contrário. Como é um projeto do PSD, poderia estar para vir algum deputado que possa querer acompanhar este ponto, não é o caso? Então, muito bem. Sim, precede a alteração de limites territoriais para a freguesia de Fonte Longa e a união de freguesias de Lavandeira, Beira Grande e Celores do Conselho de Carraseda de Anciães. E à senhora deputada Berta Nunes, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, então, este relatório é sobre essa proposta, essa iniciativa do PSD, que pretende então alterar os limites territoriais entre a freguesia de Fonte Longa e a união das freguesias de Lavandeira, Beira Grande e Celores no Conselho de Carraseda de Anciães. E em relação às conclusões, é que esta comissão é de parecer que o projeto de lei já descrito reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há intervenções. Não havendo intervenções, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora.
Muito obrigada.
Muito obrigada. Voltamos ao ponto 1, que tem a ver com a apreciação e votação das atas 78, 79 e 80, relativas aos dias 12 e 18 de julho e 13 de setembro. Pergunto se há alguma observação. Não existindo, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. No ponto número 2, a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 933 do PSD, que assegura o atendimento presencial em todos os serviços e organismos da administração pública, alterando o Decreto-Lei 74, 2014, de 13 de maio, e cujo deputado relator é o Sr. Deputado Eduardo Oliveira, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os tantos deputados aqui presentes. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei número 933/15 da 2ª Legislatura, que assegura o atendimento presencial em todos os serviços e organismos da administração pública, alterando o Decreto-Lei número 74 de 2014, de 13 de maio. A presente iniciativa deu entrada a 29 de setembro de 2023, foi admitida a 3 de outubro de 2023. E no mesmo dia, por despacho da Sua Excelência Presidente da Assembleia da República, baixou na Generalidade à Comissão de Administração Pública, Ordenamento e Território e Poder Local, sendo a mesma competente para a elaboração do respectivo relatório. A iniciativa legislativa presente tem como objetivo proceder à alteração do Decreto-Lei número 74 de 2014, de 13 de maio, que estabelece a regra de prestação digital de serviços públicos que consagra o entendimento digital desistido como seu complemento indispensável e define de modo de concentração de serviços públicos em lojas de cidadão, alterado pelo Decreto-Lei nº 105 de 2017 e pelo Decreto-Lei nº 104 de 2018. Para tal, apresentam o referido diploma, que é composto por dois artigos, o primeiro artigo referente ao objeto de diploma e o segundo com alteração ao articulado do Decreto-Lei nº 74/2014, de 13 de maio. Dá-se conta, na nota técnica, que foi solicitada as audições obrigatórias dos órgãos do Governo das regiões autónomas, encontrando-se disponíveis na página eletrónica da iniciativa legislativa. E, no termo número 4 do artigo 139 do RAR, a opinião do relator é de elaboração facultativa pelo que o deputado relator se exime nesta sede de emitir considerações políticas, reservando-se na sua posição para a discussão do projeto de lei número 933, 15ª segunda legislatura, assegura o atendimento presencial em todos os serviços de organismo da administração pública, alterando o decreto de lei número 74/2014, de 13 de maio, em sessão de plenário. A Comissão da Administração Pública de Ordenamento e Território é de parecer que o projeto de lei número 933, 15ª da primeira legislatura, assegura o atendimento presencial em todos os serviços e organismos da administração pública, alterando o decreto de lei número 74/2014, de 13 de maio, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há alguma intervenção. Não havendo intervenções, passa à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade e um agradecimento ao Sr. Relator, ao Sr. Deputado Relator Eduardo Oliveira. Então passamos ao ponto número 4, que é a apreciação e votação da nota de admissibilidade sob a petição 221, Manual de Funções para os Funcionários Públicos da Administração Local. Tem uma assinatura. Coloco à consideração alguma intervenção? Não há intervenções?
Não, se me permitir, é válida para as três, porque julgo que as três petições têm todos número de peticionários na casa de um ou dois. Há um tem 65. Nós nunca fizemos distinção, tanto quanto eu julgo saber, quanto ao número de peticionários para elaborarmos relatório ou deixarmos de o fazer. É irrelevante ter um ou ter 100, do nosso ponto de vista. O que é importante é que haja, de facto, a nota de admissibilidade seja absolutamente conclusiva quanto à admissibilidade da mesma petição, que é o caso da 221, e julgo que as outras duas estão bem. Portanto, a nota de admissibilidade não tem qualquer dúvida, nem levanta nenhuma reserva sobre a admissão da presente petição. Nesse contexto, julgo que é a obrigação do Parlamento e desta Comissão em particular nomear o relator e elaborar o respectivo relatório. Julgo é que já não o deve fazer neste momento, parece-me um bocadinho extemporâneo, julgo que já não há tempo, julgo que já não haverá tempo útil e eu não gostaria, por exemplo, de ver o meu nome associado a uma petição para depois dizer que eu que não a fiz, eventualmente. Foi-me entregue um relatório que eu não o fiz, fica lá no registro, eu ou qualquer outro deputado. Porque nenhum de nós, que eu saiba, tenha certeza de que venha, até porque lhe pode acontecer várias coisas na vida, entre elas desaparecer. Portanto, desculpe estar a dizer isto assim. Mas a sugestão do PSD é que, de facto, nós deliberássemos sobre a sua admissibilidade, dessemos conta dessa circunstância aos respectivos deputados, aos respectivos peticionários, como impõe o exercício do peticionário, e aguardar pela próxima legislatura para que sejam indicados os respectivos relatores, de acordo já até com a distribuição que venha a resultar da nova composição do Parlamento. Era a proposta que temos para fazer, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Segonho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu concordo com toda a explanação que foi feita pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, excepto num ponto na conclusão. Até agora o que temos seguido de prática é que, quando tem este número de diminuto de proponentes, a aceitação da petição fica fechada com a nota de admissibilidade e com a informação aos grupos parlamentares. Não há nomeação de relator e, portanto, os peticionários estão informados que os grupos parlamentares receberam a petição, foi encaminhada e, portanto, fica fechado o dossiê até às 100 assinaturas, não é? Até às 100 assinaturas é isso que se tem feito. E, portanto, fica...
Eu, de facto, reparou que eu pus a minha, eu disse, eu não tenho a certeza se esta é a prática. E não sendo, obviamente, vamos seguir a prática da Comissão, sem sombra de dúvidas. Vamos seguir a prática que a Comissão adotou e que, naturalmente, não vai ser agora alterada.
Estão aprovadas as três notas de admissibilidade. Sim. No ponto 7, temos a fixação da redação final do projeto de resolução 591 do PS, que recomenda ao Governo que aprofunde o processo de deslocalização de entidades e serviços públicos. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Sobrinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não há nenhum reparo a fazer à redação final proposta, e, portanto, da nossa parte, poderá ser votada.
Muito bem, mas não havendo intervenções, coloque então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está assim a aprovar por unanimidade. Nos outros assuntos, pergunto. Portanto, já foi tratado, reunião dia 12, perdão, 12 horas dia 3, e eu a dar. 12 horas dia 3, sim. E pronto, portanto, não havendo mais nenhuma questão, o senhor deputado tem.
Só ficar pelo menos estes três pontos para essa reunião. O projeto de resolução do PCP, pedido de alteração de limites do PS e a especialidade deste projeto de lei que hoje tratamos.
31, não? E o projeto de lei do PS das vilas e cidades?
Se for, nós comunicamos antecipadamente.
Desculpa, tem razão. Está bem. Senhor deputado?
Eu vou colocar aqui uma questão que é mais do interesse do partido, mais do interesse, por ser o autor, naturalmente, da iniciativa legislativa, tem a ver com as vilas e cidades. Se a intenção do Partido Socialista finalizar esse processo ou não, porque começo a achar que poderá vir a ser tarde. Como já transmiti em outras ocasiões, obviamente o PSD está disponível para encetar todos os esforços no sentido de que esse processo possa conhecer um encerramento nesta sessão legislativa, mas esse impulso tem mesmo que pertencer ao partido proponente da iniciativa e não às demais forças políticas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Segunho.
Mantemos a intenção, temos a consciência disso e por isso é que eu estava a dizer que oportunamente abordaremos o tema desse projeto de lei. Não fecho que possa ser incluído nessa reunião, pelo menos a distribuição de informação, e depois veremos se temos tempo de votar ou não.
Muito bem. Então, assim sendo, damos para encerrar esta reunião. É a última reunião antes do Natal. Não. Pois temos. Olha, bom plenário, até logo se os quiser.